Dígito 48 do ano 2020 da quinta vara. Relatores: embargadora Ana Helena Fischer Nojoso. Recorrente: administração do Porto de Maceió, Aristeu Barbosa da Silva, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Coderne, e recorridos mesmos. Em requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Juliano Ascioli Freire. Doutor Juliano presente, é o 6 da ordem.
É, aqui é essa. É, doutor Juliano está aí, é. Doutor Juliano, veja. É, eu conheço o recurso ordinário do reclamante, no mérito do parcial provimento, para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais e de vantagens decorrentes do desvio para a função de fiel de armazém, salário mensal, adicional noturno, adicional por tempo de serviço, descanso semanal remunerado, adicional de risco, 13º e férias, mais um terço. Enquanto este perdurar, observada a prescrição quinquenal pronunciada, com respectivo reflexo em todas as parcelas salariais. Deferir a inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo das horas extras. Majorar o percentual da condenação em honorários advocatícios para 10%. E quanto ao recurso da reclamada, eu conheço, e no mérito do parcial provimento, para indeferir ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e condenar o reclamante no pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios no percentual de 5% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes.
A
Aí,
divergência do Juliano, só em relação aos honorários advocatícios, por maioria, a relatora é vencida e concedendo benefícios de justiça gratuita. Passamos com a palavra.
Excelência, eu vou sustentar só em relação à questão das horas extras, só esse
Pois não,
ponto
com
que.
a palavra.
Mais uma vez, renovo os votos anteriormente prestados e, em relação à questão da jornada de trabalho do autor, a gente, mais uma vez, desde a primeira instância, a gente vem tentando demonstrar que, por se tratar de uma matéria eminente. De matemática pura, cálculo puro, houve a necessidade da gente, inclusive, constituir um perito, um contábil, para apresentar a planilha que a gente juntou nos autos. Porque o reclamante, ele trabalhava e continua trabalhando em uma jornada desumana de 12 horas por dia. Isso 6 dias por semana. Não há negativa nesse ponto do Porto. Os cartões de ponto corroboram essa tese, que durante 6 dias por semana ele trabalhava todos os dias 12 horas, com 1 hora de intervalo. O que é que acontece? Os contra-cheques juntados aos autos variam os pagamentos de horas extras, 36, 35, 38, 43 horas extras por mês pagas. E que se a gente pegar com um simples cálculo aqui rápido, em um mês, ele fazia um total de 28 horas extras semanais. E se a gente multiplicar aí pelo total de semanas de um mês, que dá em média 4,3 semanas, a gente chega a um percentual em média de 120 horas extras por mês. Então, assim, é uma situação que sequer a empresa impugnou os pontos que nós juntamos, né, a planilha de cálculo. Então, assim, não é aquele processo que se alegou hora extra por alegar e a diferença não foi demonstrada. A gente, desde o nascimento do processo, na petição inicial, que a gente vem demonstrando esse absurdo de diferença no pagamento das horas extras. De maneira que o reclamante tem um prejuízo, sim, em relação ao recebimento dessas horas. E a gente, desde o início, também lá no nascimento do processo, que a gente pediu perícia técnica nesse sentido, perícia por contador, né, por perito contábil, que foi negada pelo juiz, porque ele disse que a matéria poderia ser analisada de forma apenas de confronto de cartão de ponto com recibo de pagamento. Só que na sentença, data vênia, e não chegou-se a fazer esse confronto. Ele só diz que as horas extras estão quitadas com base nos recibos de pagamento, mas não aponta o confronto. Então, se a partir do momento que eu vou fazer o confronto, eu tenho que exibir esse confronto. Porque a gente já fez na petição inicial, quando a gente junta a jornada, junta o espelho de ponto completo com a PJE Calc, corroborando com a jornada de trabalho do autor de 12 horas diárias. Então, a gente pede que seja, se for o caso, reanalisado, ou até mesmo, se necessário, reencaminhar para um perito contábil, para que ele se debruce sobre essa matéria. Nós temos um caso, Excelência, que está até em grau de recurso em revista, idêntico a esse, também de um cliente aqui do escritório, que foi através também feito de perícia contábil, e se constatou realmente o que a gente estava chamando a atenção. Então, talvez fosse o caso de se levar também esse processo a uma perícia contábil, para uma reanálise dessa questão da jornada de trabalho, para que o reclamante não sucumbisse legitimamente com as horas extras, essa diferença de horas extras, que são devidas. É isso que a gente teria a sustentar em adendo. No mais, a gente se satisfaz com o voto e pugna pela reforma da sentença em relação a esse ponto também.
Doutora Anne.
Doutor Juliano, diferença de horas extras, no caso, né?
Isso.
O que o senhor pretende é o deferimento do pedido de pagamento de diferenças, porque as horas extras prestadas e registradas não foram devidamente quitadas pela reclamada. Isso. E cita, por exemplo, o mês de março, em que prestou 50 horas extras, mas só teriam sido pagas 38, conforme seu contra-cheque. Eu entendo ainda que sem razão reclamante. Ao contrário do alegado no recurso, o contra-cheque do mês de março de 2020, o ID consta que atesta o pagamento de 51 horas extras, 38 horas extras a 50% e mais 13 horas extras refeição. Em todos os outros meses, os contra-cheques do autor apontam o pagamento de horas extras. É de se presumir, pois, quitadas regularmente tais horas extras, porquanto não se pode admitir que o empregado, ao alegar irregularidade no pagamento, deixe de explicitar especificamente as diferenças devidas, mencionando períodos em que acredita que houve irregularidades na quitação das mesmas ou dias trabalhados, mormente quando a parte está assistida por um profissional habilitado. No caso, o único exemplo citado pelo reclamante a correção no pagamento do labor extraordinário. Então, está improvido e por esses fundamentos. Tem mais alguma dúvida, doutor?
Sim, Excelência. É só em relação justamente à questão das horas de 50% desse mês de março. A gente até cola
aí. Quanto a isso, eu não vou discutir mais, porque o fundamento está aqui. Eu estou dizendo o porquê que eu não estou concedendo. Com base em quê? Agora, eu estou dizendo em outro aspecto do voto que o senhor pediu e não foi concedido.
Em outro aspecto, não. O aspecto da gente é só em relação às duas horas, porque a gente juntou o comparativo.
Doutora Eliane, acompanha a relatora?
Acompanha a divergência do doutor Laércio.
Doutor Laércio, está em divergência em relação à questão dos honorários. Pronto.
É só a concessão de benefícios, manter, né? E indeferir os honorários.
Pronto. Tá certo.
Pronto. Ok, então.
Jânio, até mais, Dudu. Bom dia para o senhor. Boa tarde.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde.
Agora boa tarde mesmo, né? Quase 2 horas.
Não almoçamos ainda. A gente
ainda não almoçou.
Ainda não após o almoço.
Verdade. Um abraço a todos, bom feriadão também, né?
Eu estou inventando. Ontem o Marcelo me fez ficar no tribunal até 3:30 da tarde sem almoçar.
Obrigada. Ah, você tem que brigar com ele. Ô, doutor Juliano, é porque teve um advogado aqui que disse que o pai dele dizia que boa tarde é só depois do almoço.
Ah, certo.
Não é meio-dia, não, é depois do almoço.
Depois que almoça que é boa tarde, tá certo.
Doutora, só para complementar, eu fui educada assim também.
Ah, foi? Eu não tinha sabido disso, não, doutora. Era interessante.
Mas eu fui educada. Minha tarde começava só depois do almoço. Só que nós